Oh, bom dia, William Castro Alves falando. Esse é o Bom Dia USA, um podcast direcionado aos clientes da Avenue Securities. Hoje é dia 11 de junho de 2020, quinta-feira. Vamos lá falar um pouco sobre o que movimenta o mercado. Nesse feriado no Brasil, feriado de Corpus Christi, mas aqui a Bolsa Americana segue aberta, tudo normal. Então vamos lá, falar um pouco sobre o que movimenta o mercado. O grande evento do dia de ontem, né, foi a decisão, e talvez da semana, foi a decisão de juros pelo Fed, o Banco Central Americano. Eu tinha comentado que ontem seria o grande evento, né, do dia, que iria dar o driver, digamos assim, do mercado. Em linha com o esperado, o Fed anunciou a manutenção da taxa de juros americana entre 0% a 0,25%. Mas o mercado acabou se animando com algumas coisas, né? Primeiro a gente teve uma frase, né, importante, que é: o Fed está comprometido em usar todo o seu estoque de instrumentos para sustentar a economia americana nesse tempo desafiador, promovendo os máximos objetivos de emprego e estabilidade. Basicamente, o que o mercado entendeu com essa frase foi: olha, o Fed vai fazer o que for necessário, vai injetar dinheiro na economia, vai comprar títulos, vai fazer o que for necessário para manter a economia, e consequentemente isso é positivo para o mercado. Outro ponto importante: o comitê anunciou que deve manter as taxas de juros próximas a zero até pelo menos 2022. Então esquece aumentar juros, também é outro ponto positivo para o mercado. E ao ser perguntado, né, sobre os níveis dos índices de ações, né, as bolsas americanas subindo, o Powell afirmou que a missão do Fed é manter a economia e os mercados funcionais, independentemente do nível dos ativos. Então não mostrou nenhuma preocupação com o nível de preço dos ativos. Bom, ainda assim, ontem o Dow fechou com uma queda de 1,04. Chegou a cair, estava caindo mais, o S&P 0,53, e o Nasdaq fechou com uma alta de 0,67, algo semelhante ao que a gente tem visto essa semana, ou seja, um retorno aí do forte desempenho das grandes empresas tech. Apenas o setor de tecnologia, o XLK, teve alta de 1,7 ontem. O setor de energia e petróleo, né, foi o destaque de queda, o XLE com queda de 4,9%. Um grande destaque de baixa, né? O setor financeiro também sofreu, o XLF caindo 3,7, com o receio de que o Banco Central Americano possa impor alguma forma de controle sobre as curvas de juros, sobre os juros, enfim, isso acaba impactando negativamente sobre as ações do setor financeiro. As ações ligadas à reabertura da economia mais uma vez caíram, principalmente as de aviação, cruzeiros, e normalmente quando elas se movimentam de forma bastante volátil, né, bastante intensiva. Já vou comentar também um pouquinho mais das companhias aéreas. E destaque ontem para o acrônimo, né, Fangman, mais uma vez destaque Facebook com uma queda de 0,8, mas a Amazon subindo 1,8, Microsoft subindo 3,7, Apple subindo 2,6, Nvidia subindo 3,5, e de forma mais moderada, o Google subindo 0,7% e o Netflix 0,1%, tá? Mas ainda assim, com exceção do Facebook, a maioria delas em tom bastante positivo. O petróleo teve uma alta de 1,6 ontem, teve mais um campo de petróleo fechado na Líbia depois de uma invasão de um grupo armado, né? O país ele passa por uma guerra civil há anos e recentemente tinha conseguido retomar a produção em alguns poços, mas aparentemente agora intensifica-se os conflitos por lá e mais um poço foi fechado. Isso acabou ajudando aí menos petróleo no mundo, acabou ajudando ontem o barril a subir 1,6. E o dólar fechou em alta contra o real nessa quarta-feira, né, dia 10, descolando aí das operações do mercado externo. Os investidores aí assumindo uma posição mais defensiva antes do feriado no Brasil, né? E aí o dólar subiu 1%, fechando aí nos 4,94, com muitos traders não querendo ficar posicionado aí em frente ao incerto, né, de um feriado. E talvez eles estejam certos, porque hoje, falando agora já de hoje, né, os futuros de ações aí nos Estados Unidos e globalmente caem nessa quinta-feira, a aversão a risco aumenta. Na Ásia, quedas acima de 2%, 2,8% no Japão, Singapura caiu mais de 3%, 3,4%, Hong Kong 2,3%. Europa também quedas fortes acima de 2%, 2,8% na Espanha, 3% na Itália, 2% na Inglaterra. E os futuros americanos também apontam um dia aí bastante negativo, eu diria. Dow Jones caindo 2%, o S&P 1,75% e o Nasdaq 1,38%. E o que ajuda a trazer esse mau humor? Assim, primeiro, um ponto foi que, além de pontos positivos ontem, né, o presidente do Fed ele também sugeriu aí que a pandemia ela poderia causar danos duradouros à economia. Então, isso trouxe, nublou um pouco as esperanças aí de uma rápida recuperação econômica. Né, e isso ajuda, foi mais sentido hoje, o mercado digeriu um pouco o comunicado e acaba pesando um pouco sobre as ações hoje. Mas eu acho que o mais importante e bastante relevante é o seguinte, sobre o corona. O número de hospitalizações no estado do Texas, né, um dos primeiros a abrir a economia, atingiu o recorde pelo terceiro dia consecutivo. Já tinha comentado isso ontem aqui, de novo, comento. A Bloomberg News também informou que na quarta-feira os dados da Universidade Johns Hopkins mostrou um aumento de casos na Flórida, no Texas e Califórnia. São estados bastante grandes e populosos, né? Então, a meu ver, não parecia embutido até aqui, nos preços dos ativos ou no mercado, qualquer possibilidade de uma segunda onda de corona. Tá? E se isso acontecer, a meu ver, a gente teria um revés bastante grande aí e negativo no mercado. Independentemente do que eu acredito, né, o importante é estar ciente. E eu acho que é isso que está sendo colocado no preço dos ativos hoje. Esse receio, obviamente, totalmente preliminar ainda, foram alguns estados que tiveram um certo aumento de casos, muito cedo ainda para falar em qualquer, de fato, uma segunda onda ou qualquer coisa do gênero, mas é isso que está sendo colocado nos preços hoje, por isso a queda mais intensiva hoje, tá? E super relevante também, conforme eu comentei na terça-feira, a gente fez uma live sobre proteção de carteira ou alternativas para se precaver em meio a um revés da bolsa. A live está mais atual do que nunca e casa bem com aquilo que eu já vinha comentando, que quando todo mundo está otimista, a gente tem que começar e aí sim tem que pensar no seguro, né, em se proteger e tudo mais. Bom, essa é a tônica mais do dia de hoje, vamos ver como é que isso avança aí nos próximos dias, tá? Então hoje tudo indica aí um dia mais negativo nos mercados. Bom, indo para os nossos destaques, começando aqui falando da Tesla. TSLA, né? Ontem eu comentei da Nikola, empresa de caminhões e picapes elétricos. Hoje eu falo da Tesla, com as ações subiram 9% ontem, ultrapassando a barreira dos $1,000. Uma ação da Tesla hoje vale 1.025, mas eu lembro que você consegue comprar frações de ações na Avenue, então não é problema ela ter ultrapassado os $1,000, você consegue comprar $200, $100, por exemplo, em ações de Tesla. A alta ocorreu aí depois que o CEO, o Elon Musk, né, que é sempre muito perspicaz no Twitter e em seus comentários, ele disse que está pressionando a empresa para iniciar a produção em larga escala do seu caminhão semicomercial, talvez uma resposta aí para a Nikola, ou uma tentativa de surfar esse momento positivo da Nikola. Além disso, os dados de vendas de veículos elétricos da China mostraram uma recuperação depois da pandemia e também ajudam a fomentar esse otimismo, né? Ela que também vende lá na China, tem fábrica na China, inclusive. No ano, as ações da Tesla já acumulam uma alta de 138%, com a empresa avaliada em $190 bilhões. Para botar isso em perspectiva, né? $190 bilhões, esse valor é superior ao valor da GM, da Ford, da Honda e da Ferrari somados, tá? Então tirem suas próprias conclusões. O que mais? Starbucks. As ações da Starbucks caíram ontem 4% e mais 2% no after. O código da Starbucks é SBUX. A empresa deu um guidance, né, uma orientação sobre o resultado do trimestre que se encerra agora, nesse final de junho. Notícias negativas, né? A empresa comentou aí que perdeu um total de $3.2 bilhões em receitas durante a pandemia, durante o corona. Que as vendas nas mesmas lojas de forma agregada no ano devem demonstrar quedas aí de 10% nos Estados Unidos e de 20% na China, e que ainda espera reportar prejuízo nesse trimestre. Para contrabalancear essas más notícias, o CEO escreveu numa carta endereçada aos acionistas, que frase dele, né, a cada semana que passa vemos evidências claras de uma recuperação dos negócios com melhoras sequenciais no desempenho comparável das vendas nas lojas. Ainda segundo ele, a marca Starbucks é resiliente e a afinidade com o cliente é forte. Acreditamos que o período mais difícil está agora para trás. Bom, atualmente cerca de 95% das lojas nos Estados Unidos já estão abertas novamente, com a maioria dos locais fechados ainda localizados na área de Nova York. que é um hub importante em termos de vendas, né, para Starbucks. Na China, cerca de 90% das lojas já estão reabertas. Os horários eles seguem diferentes, também com medidas de controle da quantidade de pessoas, né? E com isso, obviamente, os dados de vendas nas mesmas lojas, quando a gente compara com o ano passado, eles seguem ainda bem aquém do esperado, ou bem aquém do ano passado, né? O corona ele acelerou um processo de fechamento de lojas já em curso no Starbucks, né? Otimizar pontos também de venda, maior foco no pickup e ordens através do app, e, enfim, coisas que já vinham acontecendo e o corona acabou antecipando e intensificando isso na Starbucks. É importante ficar de olho porque é uma empresa que sempre entregou bons números, bons resultados, que cresceu muito durante muito tempo. E no ano as ações ainda acumulam uma queda de 11%. Bom, e avançando, né, eu falei que ia falar sobre as companhias aéreas, as ações das companhias aéreas caíram forte ontem e caíram mais 2% no after. Eu achei importante comentar para salientar, né, o quão volátil é investir nelas no atual momento. A Delta Airlines anunciou que está emitindo uma nova dívida para levantar mais 1,2 bilhões de dólares aí com uma forma de reforçar o caixa, salientando o momento complicado que a companhia vive. A American Airlines também caiu 2% e depois que o CEO da empresa ele disse que aos acionistas na quarta-feira que a demanda está retomando lentamente e que a companhia não tem certeza, não tem como dar uma previsão da retomada agora para o outono de 2020, de acordo com a Reuters. E as ações da United Airlines também caíram 2%. A empresa segue implementando diversos protocolos de controles e isso obviamente acaba incorrendo em maiores custos, né? Disse agora que os passageiros vão ter que responder, uma autoavaliação de saúde ao fazer o check-in antes dos voos. Enfim, só para salientar, volatilidade para quem investe em companhias aéreas, então tem que estar ciente disso. E para a gente acabar a nossa série de ETFs de renda fixa ou ETFs de bonds, né? Semana passada eu comentei 7 ETFs que te permitem exposição aos títulos do Tesouro Americano. Quem não viu, confere lá nos podcasts da semana passada. Essa semana eu foquei nos ETFs de bonds corporativos, né? Que são títulos de dívida de empresas, né? No Brasil a gente tem debentures, LCIs, LCAs, CRIs, CRAs. Nos Estados Unidos a gente tem diversos títulos, mas o nome geral que se dá são os bonds, né? Eu já falei aqui do LQD, do HYG, falei ontem do Bond, são 3 ETFs, e hoje falo do quarto e último, o BND, Vanguard Total Bond Market ETF, BND. Como o nome já diz, né, ele é um ETF que tem por objetivo aí replicar o mercado de bonds de uma forma geral, né? Ele funcionaria como um ETF que funciona como uma carteira geral já de bonds, né? Substituindo, enfim, diversos ETFs de bonds, poderia ter simplesmente um, tá? Isso não estou falando que é uma recomendação, estou só tentando explicar um pouco o funcionamento dele. Ele é focado só em emissores investment grade, tá? Então, obviamente que para quem quer alguma coisa mais high yield, aí sim teria que ter algum outro ETF. São cerca de 100 títulos em carteira, atualmente 49% da carteira está composta em títulos de dívida do governo americano, 28% em crédito corporativo e outros 22% em créditos que têm uma colateralização em ativos, né? Ou seja, são securitizados, são segurados por ativos reais, tá? Não só o fluxo de caixa dos emissores. Apesar de ter uma carteira ampla com diferentes vencimentos, a grande parte dos títulos são mais de curto prazo e isso é importante porque representa menos risco e menor volatilidade. Um ponto importante é que, conforme eu falei, né, ele funciona como uma carteira única de bonds, tem uma taxa de administração das mais baixas da indústria e eu acho que esse é um ponto bastante positivo desse ETF. A taxa de administração do ETF é de 0,04 ao ano só. E além disso, ele é um dos ETFs aí de maior valor de ativos sob gestão, né, do mercado, são mais de 50 bilhões de dólares de ativos sob gestão. Paga um dividendo mensal e tem um yield aí de 2,5%. No ano ele sobe 5,4%, em 12 meses 9,2% e em 3 anos 15%, 15,7%. Tá? Isso desconsiderando os dividendos, teria que adicionar ainda os dividendos. É um fundo bem, digamos, decente, né, para quem busca retornos aí de 4% a 5% no ano, mais um yield de 2%. Lembrando, sem garantia nenhuma disso, tá, pessoal, retorno passado não é garantia de retorno futuro, mas é o que ele tem apresentado aí nos últimos anos. E tem uma carteira, conforme eu falei, bem diversificada, que ajuda ele a entregar esse tipo de resultado. Tá bom? Bom, era isso então, pessoal. Desejo a todos aí um ótimo feriado. É, quem quiser pode me seguir no Twitter ou Instagram, Will Castro Alves. Eu sempre posto mais coisas sobre o mercado americano ao longo do dia. É, então era isso. Voltamos aqui amanhã. Desejo a todos um ótimo dia. Aquele abraço.